debate das 10.
E as aulas? É o tema do nosso debate de hoje, recebendo aqui a secretária de Educação, Vera Tânia Moraes. Ela vai falar também dessa plataforma, né, lançada, uma plataforma interativa lançada com atividades para os alunos da rede municipal. Falar se os secretários municipais de educação têm alguma discussão em curso sobre a retomada das aulas. Nós vamos conversar também com a gerente regional de educação, Socorro Amaral, com os deputados Paulo Dutra e Danilo Cabral, nos ajudando a entender se a gente tem previsão de retomada das aulas ou não para esse ano. Já tem muita gente participando aqui do nosso programa, dando opinião sobre o tema. Como é que você está lidando com essa pandemia em relação às crianças que não estão na sala de aula, né? O que é que você acha? Você acha que já tem ambiente nos próximos julho ou agosto para a retomada das aulas ou não? O que você diz? Pode continuar participando e dando sua opinião. Secretária, bom dia, prazer tê-la conosco. Alguma novidade ou sinalização em relação à possibilidade de retomada do ano letivo ou não? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes, né? É sempre bom estar aqui na Rádio Pajeú, trazendo informações para as nossas famílias, né? Que a gente, infelizmente, perdeu o contato físico, mas que os nossos professores e gestores continuam aí diariamente se correspondendo com eles. E a gente entende toda essa angústia das famílias, né, nesse retorno. Quando a gente até hoje escutou falar sobre essa queda primeiro dos casos para poder uma reabertura, um retorno às atividades, né? E aqui em Afogados os casos começando agora, né? Mas a gente sabe que a gestão, ela não trabalha sozinha, existe aí um grupo de profissionais que estão nessas discussões, inclusive CDL, Ministério Público, Polícia Militar, alguns radialistas também estão participando, né? Pessoas da sociedade civil. Enfim, não é uma decisão isolada do governo essa retomada às atividades. Mas só para tranquilizar os pais, a gente traz aqui uma preocupação que também é nossa, né? São mais de 6 mil alunos que a gente se sente responsável pela saúde de todos. Então, juntamente com os secretários da regional aqui, são 17 municípios, a cada 15 dias a gente está em contato, trazendo as nossas angústias, as nossas experiências, trocando figurinha realmente, né? E a preocupação é comum, né? Quando se falou essa semana na retomada dos serviços, imediatamente a gente já se comunicava e dizia, olha, a gente só pode retornar realmente se houver aí uma segurança mínima para professores, para funcionários, para pais e para alunos, né? Então, na nossa última reunião com o secretário de Educação, a gente já trazia essa preocupação. Colocamos também um projeto de lei do deputado Edilvan. Ele foi secretário de Estado do Ceará. E aí, por frequentar muito Brasília, foi convidado para ser presidente do FNDE. Foi um período que ele tentou desburocratizar muitas ações lá com os municípios. E ele foi o primeiro deputado a iniciar essa fala sobre a retomada das atividades. E aí o projeto de lei dele trata exatamente da criação de comissões, tanto nos estados quanto nos municípios, sobre essa criação dessa comissão com representantes de conselhos, representantes de professores, Secretaria de Educação, de Saúde, de Assistência, exatamente para iniciar essas discussões do protocolo sanitário de retorno. Então, aqui em Afogados, e a gente também direcionou para que os outros secretários iniciassem essa formação dessa comissão, para que a gente não ficasse esperando somente decisões e orientações do governo federal e do governo estadual, né? Considerando que do governo federal a gente não teve nenhum posicionamento do ministro da Educação, né? E a gente, infelizmente, assim, a gente tem que estar iniciando as discussões aqui, enquanto município, enquanto estado, quando, na verdade, essas discussões poderiam vir realmente do governo federal, até para facilitar o nosso planejamento aqui e as nossas deliberações. Mas, enfim, a gente não tem essa previsão, até porque são alunos da educação infantil e do ensino básico, onde eles não têm maturidade de um retorno, né, onde o professor não tem como garantir o uso da máscara desses alunos diariamente, e aí como seria também o horário de refeição desses estudantes, né? Enfim, são muitas questões que envolvem, mas que a gente traz essa essa tranquilidade para as famílias de que vai existir um grupo pensando nisso, né, e que a gente só vai falar realmente e tratar desse retorno quando nós tivermos uma garantia realmente da segurança da saúde dos nossos estudantes e funcionários.
É porque do ponto de vista, vocês lidam com o ensino fundamental, por exemplo, os pequenininhos para botar máscara, para seguir distanciamento, eles não vão seguir, é difícil. Uhum. Né? Então, nesse caso, eu entendo que, de fato, a volta tem que ter muita segurança, né, Vera?
Tem, e requer também uma infraestrutura mínima nas escolas. Né? Eu dizia desde o início, que eu digo, olha, a gente está aqui discutindo, mesmo em março, quando a gente já iniciava as discussões sobre a oferta de atividades, eu já me preocupava nesse retorno, de, poxa, a gente não tem... Eu não imagino abrir as escolas da mesma forma que elas foram fechadas. Né? Não existe você simplesmente dizer, inicia segunda-feira e chega lá, os portões estão abertos, as salas abertas e tudo normal. Eu não visualizo isso. Né? E está provado aí que as orientações que o próprio secretário de Estado, juntamente com a UNDIME, né, com as suas, com os seus secretários de pastas, também já estão elaborando tanto a parte pedagógica quanto a parte de infraestrutura, essas orientações para subsidiar os secretários de educação municipal. Exatamente porque a gente o próprio protocolo sanitário, ele vai exigir uma estrutura mínima nas nossas escolas. Então, a gente não vai poder manter o mesmo quantitativo de alunos no transporte escolar. Nós não poderemos ter o mesmo quantitativo de alunos por sala de aula. Nós não poderemos retornar com 300 alunos em um espaço pequeno de uma escola por dia. Nós não temos como garantir o uso de máscara em alunos durante a refeição. Enfim, são várias situações. Temos que manter a higienização das mãos de todos os alunos, higienização dos corredores, das salas de aula, das calçadas. Então, exige, sim, um investimento para as secretarias e para o Estado. Né? A gente precisa ter também uma garantia de recurso, onde o Ministério da Educação ainda não se pronunciou. A gente encontra hoje queda no Fundeb, exatamente porque o comércio está fechado, então só aqui em Afogados, em 2 meses, está disponível aí no site, a gente pode verificar em relação ao ano anterior, já perdemos 700 mil. Então, não é natural também que esse retorno do comércio vá trazer para a gente uma solidificação na economia rápida, de forma rápida. Isso vai ser gradual e já nos traz essa preocupação do retorno exatamente pelo investimento. Né, funcionários também acima de 60 anos que não vão poder retornar, outros que são mais novos, mas estão dentro do grupo de risco. Então tudo isso vai gerar uma despesa maior para os municípios, né? Então é nisso que a gente está focando. Existe também, Nil, dentro de todos esses desafios, né, que a gente tem enfrentado aí, mas que graças a Deus a gente tem conseguido nos reinventar, eu colocaria aí 3 pontos que traz para a gente exatamente nessa discussão que a gente está colocando aqui. O primeiro grande desafio foi a oferta das atividades, né, porque a gente não estava preparado com infraestrutura, porque qualquer forma de atividade, você precisa ter uma estrutura mínima para alunos e professores, né, sejam eles online ou seja ele impresso, atividade impressa, que a gente também não pode exigir que o professor vá levar casa por casa, nem que o pai saia de casa para pegar essa atividade, a gente não pode exigir isso. Agora, claro, tem professores que estão se disponibilizando, tem famílias que estão se disponibilizando a ir pegar, e aí a gente está dando todo o suporte no que diz respeito ao cuidado com a saúde, né? Com o uso de luvas, o uso de álcool, de máscara, o papel, sacolas para colocar essas atividades. Então, a gente está dando essa estrutura porque entende que os pais também estão precisando manter os filhos conectados também nesse período. Uma outra situação é o cômputo dessas atividades, que é o que a gente está praticamente falando hoje. Né? Uhum. Todo esse período, a gente já está quase 60 dias letivos, né? 60 dias letivos fora de sala. Então, todas essas atividades que nós estamos oferecendo, como elas vão ser computadas? Vão ser computadas? Quantos alunos cada município está atingindo com essas atividades? Qual percentual, né, que eles estão atingindo? E qual percentual mínimo que os próprios conselhos vão exigir que o município atinja para que possa aí estar validando? Então, são inúmeras situações no cômputo de atividades que a gente também... São incógnitas que existem.
Nenhuma cidade voltou ainda.
Nenhuma cidade. Inclusive, exemplos que a gente tem de países ou estados que retornaram, na mesma semana suspenderam novamente. Por quê? Porque os casos deram outra elevada nos números. Uhum. Né? Então, é um risco que a gente tem pensar hoje nesse retorno, né? Mesmo que ele seja de forma gradual.
Entendi.
Terceiro ponto, sim, só para a gente fechar, uhum, é exatamente sobre o retorno, né? Então, seria aí a oferta das atividades, o quanto dessas atividades, porque a gente também tem que analisar a qualidade que essas atividades estão sendo oferecidas aos alunos, e esse retorno que traz para a gente aí várias incógnitas, né? E questionamentos exatamente sobre o financiamento.
Uhum. Muito bem. Eu estou na outra linha com a gerente regional de educação, nossa amiga Socorro Amaral, para dizer se já há alguma orientação ou sinalização. Na reunião que o governo do estado teve com os prefeitos no último sábado, essa situação foi tocada rapidamente, né? O governador Paulo Câmara disse que em breve será anunciada uma forma, ou será anunciado um modelo, um possível modelo de retomada das atividades. Ontem, para que você tenha uma ideia, mais uma reunião aconteceu debatendo o tema. Essa reunião aconteceu envolvendo a Gerência Regional de Educação, a Recife Sul, foi ontem pela manhã, e de acordo com o secretário executivo estadual de educação, João Charamba, né, 2 milhões e 400 mil pessoas estão ligadas à educação em Pernambuco, ou seja, um terço da população, e ainda não há uma previsão de retomada. O secretário Fred Amâncio disse que não tem data, mas adiantou que isso vai ser, quando acontecer, vai ser feito por etapas. Como é que vocês têm dialogado sobre isso com a Secretaria Estadual de Educação, Socorro? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. É um prazer todo meu, viu? Estar hoje de manhã, né, diante dos seus ouvintes. Gostaria de primeiramente cumprimentar você, cumprimentar a Vera Tânia, que está aí presente, né? É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. E aí a gente está dialogando com o secretário, sempre conversas muito proveitosas a respeito, né, desse retorno, que, como você muito bem falou, ainda não temos uma data, né, de retorno. Né? Existe um pensamento, assim como foi feito pelo governo do estado, do plano de convivência para as atividades econômicas. A gente tem a clareza que para plano de convivência para a educação nós teremos um protocolo próprio. É isso que o sindicato e o secretário têm repassado para nós, enquanto gerente regional. Certo? Um protocolo próprio, devido aos cuidados que precisarão ter para esse momento de retorno, né? Assim como o Vera já falou, não deu para ouvir toda a fala de Vera, mas terá um cuidados próprios, né? Para a gente poder voltar num novo normal, né? Que não será da mesma forma, o secretário, como antecipou para você já finalizou aí, será por etapas, né? Etapas de acolhimento das equipes gestoras, acolhimento dos professores e depois um acolhimento dos estudantes, né?
Uhum.
Tudo isso num processo muito bem pensado e planejado, que está a secretaria, dentro de toda a sua equipe, pensando nesses momentos como é que vai ser todo esse protocolo.
Uhum. Nós temos na rede estadual, né, alunos do ensino médio, né, e isso acaba, digamos, são alunos com a formação já mais adiantada que alunos do ensino fundamental. Isso pode facilitar a retomada, a logística de retomada, Socorro?
Pode sim, Nil Júnior. E um dos pensamentos será justamente retomar primeiro pelo ensino médio, né? Principalmente, uhum, pelas turmas terminais, como terceiro ano, e na modalidade da educação do ensino fundamental, voltar pelos nonos anos, né? Isso aí também já são pensamentos que estão se consolidando, né?
Uhum. Eu estou percebendo uma preocupação com o ano final do ensino médio, o pessoal agoniado aí por aprovação, passar de ano já pensando em vestibular. Vai haver um tratamento especial com essas turmas?
Na verdade, existe um pensamento do retorno, de fazer uma avaliação diagnóstica, lógico, com todas as turmas, que apesar que a gente está com as aulas não presenciais, preciso ter essa avaliação diagnóstica para saber como os estudantes conseguiram caminhar durante esse período todo, né, de aulas não presenciais, para que a gente possa, a partir dali, com um novo processo de reorganização curricular, que vai ter que ser, já foi feito, já está de posse da secretaria e que vai chegar até professores, estudantes, gestores, para que a gente possa continuar nossos trabalhos. Certo? E é claro que vai, com certeza, ter uma preocupação maior com esses estudantes que são concluintes do ensino médio, né?
Uhum. Muito bem. Eu estou agora na ponta da linha também com Danilo, com o deputado federal Danilo Cabral, ele que, inclusive, tem uma participação importante na Comissão de Educação do Congresso e tem participado de vários debates, participou de um ontem pela manhã com a Regional Sul, a Gerência Regional Sul de Educação, e conversa conosco também, deputado. Nós estamos aqui com a secretária Vera Tânia Moraes, secretária municipal de Educação de Afogados, com a gerente regional na linha 2, a Socorro Amaral, e com sua participação, e o tema é a perspectiva de retomada das aulas. O senhor tem acompanhado esse debate com o secretário Fred Amâncio. Qual sua posição e o que é que está se desenhando para Pernambuco quando ainda estamos nesse plano gradual de retomada das atividades? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Cumprimentar a Vera, cumprimentar a Socorro, em nome das duas, cumprimentar todos que fazem a educação no sertão do Pajeú. Uma satisfação falar com todos vocês sobre uma pauta fundamental, né, para esse momento que a gente está vendo no Brasil. O fato é que a gente tem acompanhado esse debate muito de perto lá no Congresso Nacional. Vocês conhecem a nossa trajetória, a relação que nós temos com esse ambiente da educação. Eu fui presidente da Comissão da Educação da Câmara dos Deputados. Num ambiente da educação, a gente ainda coordena a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades e Estudos Federais. Semana passada tivemos um debate muito intenso nesse ambiente aí, por conta da tentativa de quebra da autonomia dessas instituições pelo governo Bolsonaro. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Educação e sou vice-presidente da Comissão Especial do Fundeb. E agora, recentemente, por proposta nossa, um deputado do Ceará, o deputado Edilvan, e a deputada Rosa Neide, todos que foram secretários de Educação, inclusive, nós propusemos no Congresso Nacional a criação de uma comissão externa para que a gente pudesse acompanhar esse movimento de volta às aulas. A gente está vendo aí que já ocorre em vários lugares do mundo, e o Brasil começa a fazer isso, né, de forma ainda, digamos assim, inicial ainda, embrionária. É um processo de volta às atividades. Ainda tem toda uma política de isolamento que nós precisamos respeitar, porque o isolamento ainda é a única alternativa efetiva para enfrentamento do Covid, mas algumas iniciativas já começam a ser planejadas para o seu retorno. E a educação é uma delas, né? Nós suspendemos as aulas lá em março, temos uma determinação até o final desse mês de junho ainda de suspensão, mas já se começa a se trabalhar esse retorno. Isso está sendo discutido no Congresso Nacional, como está sendo discutido em estados e municípios. No Congresso Nacional, nós temos três iniciativas que nós estamos trabalhando lá, Nil, que é muito importante, que dialoga certamente com tudo que Vera e Socorro estão falando aí. A primeira é a constituição dessa comissão externa, que ela tem, o objetivo dela seria funcionar como uma espécie de articulador dentro do próprio Congresso Nacional, de interlocução com o próprio governo federal. A gente sabe, infelizmente, até pela crise que está hoje instalada no Ministério da Educação, o ministro hoje está colocado como, possível de ser demitido, né, um acúmulo de desarranjos que ele vinha conduzindo no Ministério da Educação. O Ministério da Educação não vinha conduzindo a política da educação no Brasil e se tratando desse assunto. Então, o Congresso Nacional está se colocando como interlocutor para poder ser um facilitador, porque pode, inclusive, desaguar na formulação de um projeto de lei que também foi apresentado por a gente lá no Congresso, que discipline, pelo menos naquilo que é possível, porque você não vai poder engessar isso no Brasil todo, em situações diferentes de cada estado e município, mas os princípios e diretrizes que devem orientar a volta às aulas. Além disso, uma questão muito importante que eu queria falar aqui diz respeito às condições da volta às aulas. Certamente, tanto Socorro como Vera conhece muito bem esse assunto, nós sabemos que para voltar às aulas, para que a gente possa ter uma garantia de volta às aulas efetivas, a gente tem que, primeiro, preservar a vida das pessoas. Isso é fundamental. Esse elemento está presente no debate tudo da atividade pessoal, econômica, que vai restabelecer nesse momento. Então, a saúde de quem estuda e a saúde de quem trabalha tem que ser preservada. E a segunda questão que é fundamental é garantir uma igualdade de condições no acesso aos conteúdos, né, aquilo que é objeto de um ambiente da escola. Então, esses dois valores são os mais fundamentais. E para que a gente possa atender isso, tendo em vista que a gente não tem um rompimento de todo o processo de isolamento, a gente vai ter que fazer muitas adequações no ambiente das escolas, certamente nessa fase de transição, até a gente ter isso superado. Então, vamos ter que, talvez, diminuir a quantidade de alunos em sala de aula, né, para poder ter ali um mínimo de distanciamento entre os alunos. A gente vai ter que ter uma discussão em torno da questão, por exemplo, do transporte escolar. Talvez a quantidade de alunos que são transportados hoje não possam ser transportados. A gente vai ter que fazer uma discussão em torno do ensino remoto à distância. E aí tem todo um desafio que está posto aí de conectividade, de acesso às famílias, sobretudo aqueles que moram na zona rural, por exemplo, de acesso a um computador, a uma internet. Então tem essa dificuldade. A gente vai ter que fazer conteúdos para isso. Pernambuco já tem muitos conteúdos formulados para isso. A gente vê a questão da merenda. Muitos estados e municípios, aliás, todos, já gastaram recursos com merenda escolar, inclusive agora nesse período, porque precisava garantir para esses jovens que estão na escola a segurança alimentar, mas foram gastos quase 2 bilhões, esse é o número que nós temos, de investimento em merenda que precisam ser repostos. Talvez nós precisemos até de mais professor, já que a gente vai diminuir a quantidade de alunos em sala de aula, talvez a gente precise mais professor para trabalhar no contraturno, para trabalhar numa aula de reforço, que vai precisar ser feita, a parte pedagógica, ou seja, resumindo, nós fizemos um estudo no Brasil, isso com o apoio do Todos pela Educação e da Consultoria Legislativa da Câmara, e para a gente garantir esse retorno dessa forma, com todas essas necessidades que tem no ambiente da escola, para garantir a segurança e o acesso aos conteúdos, nós temos uma conta da ordem de R$ 31 bilhões, para o Brasil todo investir ou garantir de recursos nas escolas estaduais e municipais, na educação básica brasileira. Repito, esse dado é um dado que tem estudo, né? Junta o que tem de perspectiva de perda de arrecadação, porque esse é o ponto central, Nil. Uhum. A economia desabando, as receitas estão desabando. A gente sabe, quem está na ponta aí sabe, quem é gestor sabe que o prefeito está com menos dinheiro, o governador está com menos dinheiro. A Câmara fez um movimento, inclusive, de repassar num plano emergencial recursos para estados e municípios. Vocês viram, acompanharam isso. Foi R$ 60 bilhões que o Congresso Nacional aprovou de um plano emergencial para os municípios. Mas naquele plano, e aí foi fruto de um entendimento, não ficou, como tem no orçamento brasileiro, garantida a vinculação desses recursos para a área da educação. O prefeito, quando recebe um dinheiro do FPM, ele tem que botar 25% na educação. O governador também tem que botar. Quando o Congresso Nacional aprovou esse plano emergencial, não amarrou esse dinheiro para a educação. E a educação está tendo perda de arrecadação, porque os impostos caem inclusive a cesta do Fundeb também, e está tendo também despesas que não tinha, como já está tendo aí de merenda que está pagando, né? E tem uma expectativa de ter novas despesas para poder adequar esse ambiente das escolas à volta às aulas. Então, por conta disso, né, a gente fez esse movimento, foi uma opção feita com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a gente pudesse colocar R$ 31 bilhões à disposição da educação de estados e municípios exclusivamente para o processo de volta às aulas. Esse assunto foi apresentado na semana passada, ele agora vai começar a tramitar e vai tramitar junto com outro tema muito importante. Eu estou falando demais porque a pauta da educação na Câmara é muito vasta. Quando eu estiver ultrapassando, você me diga. Vou deixar aqui, a gente vai até. mas tem outro tema também que é muito importante, que é a pauta do Fundeb, tá? Que esse também precisa ser deliberado. Então nós vamos voltar o Fundeb agora também, tudo indica, nesse final do primeiro semestre, porque como o Fundeb fala só para a partir de 2021, nós precisamos garantir recursos para 2020. Então, o plano emergencial funciona para 2020 e a aprovação do Fundeb dá um fôlego que estabiliza o investimento na educação básica brasileira. De cada R$ 100 que é gasto na educação básica brasileira, R$ 63 vem do Fundeb. E aí a gente precisa tornar o Fundeb uma política estável e definitiva, colocando ele na Constituição, e é isso que nós vamos fazer ainda nesse primeiro semestre, garantindo essas duas iniciativas. São ações que o Congresso Nacional está fazendo para apoiar estados e municípios. Ontem nós tivemos essa conversa, inclusive, com os gestores da regional aqui da Recife Sul. Eu me disponho, Socorro, se você quiser a gente fazer uma conversa dessa aí também com a turma do PAGEU,
a gente também nivelar essas informações, é muito produtiva, porque eu sei que muitos estão nessa ansiedade de saber como vai se dar essa volta às aulas, né, em que contexto vai se dar, qual a segurança que vão ter na vida de quem está trabalhando, de quem está estudando, todas essas dúvidas que a gente sabe que nesse momento nós temos em torno desse enfrentamento do Covid.
Claro, deputado, são muitas dúvidas, e daí porque a importância de sua explanação mesmo, tratando de todos esses detalhes envolvendo essa discussão da retomada, que tem vários braços de debate. Já tem algum estado da federação com alguma experiência de retomada que possa servir de parâmetro nessa história do novo normal para Pernambuco?
Ainda não. Ninguém ainda restabeleceu as aulas, até porque nós estamos com uma determinação legal, inclusive, de não retorno delas ainda. Alguns estados estão começando a fazer o seu planejamento, né? Do Brasil todo, o Rio Grande do Sul formulou alguma coisa, está todo mundo aí meio que tateando. Mas o que nós temos visto, e outros países também têm praticado isso, está claro que a gente vai ter que ter um conjunto de adequações. Essa coisa do isolamento é muito incerto ainda. Não tem lugar nenhum do mundo que diga que tal dia nós vamos estar com a situação resolvida. Então, nós vamos ter que conviver. Tem gente que diz, inclusive, Nil, que até a própria Covid, tem sim, cientista que analisa isso, diz que o mundo talvez vai ter que conviver dele como meio como uma doença endêmica. Até a gente arrumar a vacina e arrumar o remédio, a gente pode ver isso como uma doença endêmica, como a dengue. A dengue existe, está aí, e a gente convive com ela, ou seja, para mostrar o nível de incerteza. Então, nessa conversa que nós tivemos ontem, inclusive aqui em Pernambuco, há uma preocupação muito clara, o governo do Estado, a Secretaria de Educação está coordenando isso, e nós fazermos isso, não é só a rede pública que precisa cuidar disso, nós temos que cuidar do público e do privado, até para não aprofundar desigualdades, porque esse é o receio nesse momento, é você aprofundar desigualdades. Quem está na escola pública tem uma realidade distinta do privado. A gente já fez esse debate, não é no Enem, por exemplo. O Enem não foi realizado, um dos motivos é porque quem está no ensino privado tem alguma condição, não estou dizendo que todos têm, de ter acesso a conteúdos que a rede pública, infelizmente, pelas desigualdades que estão presentes, não consegue ter. Então, para a gente fazer o movimento de volta às aulas, nós temos que fazer, inclusive, um jogo combinado, casado com a rede privada, para que a gente não aprofunde as desigualdades na educação brasileira. Então, esse assunto está sendo discutido, né? Ainda ontem nós falamos com o secretário Fred, não tem ainda a data definida, mas o que interessa é que a gente está começando e fazendo de forma organizada um planejamento. Porque esse planejamento, como está sendo tratado também lá em Brasília, de volta às aulas, ele tem que, a gente, nosso entendimento, tem que ter um tripé. A primeira, ele é intersetorial, não é só a educação que vai decidir. Você, para tratar de volta às aulas, você tem que fazer uma coisa que seja, primeiro, autorizada pela área da saúde, a sanitária, porque nesse momento a questão sanitária é que é mais importante. Quem cuida da saúde vai dizer quando e em que condições vai ser possível voltar. E aí você vai ter que ter uma adequação a isso. Então, ela tem um caráter intersetorial, uma assistência social, né, que tem muitas situações de vulnerabilidade também dentro da própria educação brasileira. Ele tem que ter um caráter cooperativo, ou seja, União, estados e municípios têm que atuar conjuntamente. Isso é um desafio no Brasil, né? Porque, como a gente disse, quem deveria estar cumprindo esse papel que é o Ministério da Educação. O ministro está aí, cai e não cai. Então está uma coisa completamente desarticulada, por isso que a Câmara está, de certa forma, tentando ajudar nesse processo. E o terceiro ponto é a coisa da participação, porque é fundamental que as realidades são distintas. Você imagina aí que pode ter uma escola em Carnaíba que tem uma realidade diferente de uma escola em Flores, uma escola em São José, que tem uma realidade diferente do Paretama, de Santa Cruz, ou seja, a Oliveira Lima lá em São José é diferente da Aristarco da Engazeira, que é diferente da Joaquim lá em Carnaíba, que é da Aires Gama em Flores, ou seja, cada um pode ter uma realidade diferente. Pode ter, por exemplo, que numa dessas aí tem algum tipo de situação que tem algum caso de contaminação lá na escola, que não permita fazer daquela forma igual para todo mundo, ou seja, para isso é fundamental que a gente tenha uma participação também de quem está lá na ponta. A deliberação ela tem que estar de forma integrada, União, Estado e Município, mas por dentro da rede estadual também, ela tem que estar também Secretaria de Educação, Gestão Regional, Escola, dentro da escola o gestor e dentro do gestor uma conversa com aqueles que estão ali no ambiente da escola, professores, técnicos, ou seja, para poder definir o roteiro. E eu sei que é isso que está sendo conduzido, né, pelo secretário Fred Amans também, ou seja, essa ideia que está sendo conduzida para que faça as coisas de forma muito integrada, organizada, conversada, para que a gente possa ter uma à educação sejam plenos nesse retorno.
Muito
não
bem.
Podemos permitir que a gente faça um retorno e dizer vamos fazer o que ensinamos e vamos fazer o que o aluno aprendeu. Pernambuco já passou essa etapa, a gente não aceita mais isso. Né? Vamos fazer um retorno às aulas que a gente tenha certeza que a vida das pessoas está sendo preservada, mas que nós também estamos garantindo o direito à educação às pessoas.
Muito bem, deputado Danilo Cabral, foi bom lhe ouvir, nos mantém informado sobre esse debate e a gente vai continuar conversando.
Um abraço a todo o povo do PAGEU.
Ouvimos o deputado federal Danilo Cabral nos ajudando. E aí, para Socorro e para Vera, quer dizer, quantas questões estão envolvidas nesse debate, como deixou evidente aí o deputado. Tem muitos pais, Socorro, que nos perguntam se esse é um ano perdido para a educação. E aquela preocupação de passar de ano, se esse não vai ser um ano perdido para os alunos, né? Muitos pais que planejam, e alunos também preocupados, mas no caso dos pais do ensino fundamental, essa preocupação de o aluno perder um ano, isso joga mais à frente, né? A questão da preparação, por exemplo, lá no futuro para vestibulares, etc. E no ensino médio, a preocupação dos próprios alunos. A Secretaria de Educação, na sua opinião, vai ter que encontrar um jeito nessa retomada para que se cumpram as horas-aula obrigatórias e haja a aprovação, ou esse pode ser um ano perdido também nesse aspecto?
Com certeza, Nil. A Secretaria de Educação, ela está vendo isso nos mínimos detalhes, né, para que o aluno não seja prejudicado. É claro que a gente precisa garantir as 800 horas que todo estudante tem direito, né, direito à educação, né, que está garantido na nossa Constituição. E essa preocupação é também de nós, todos nós aqui do Sertão do PAGEU, né, todos os gestores estão nessa preocupação, que a gente quer garantir, vai garantir que essas 800 horas sejam através das aulas não presenciais, como estão acontecendo, de muitas vezes da entrega de atividades físicas ao estudante, quando muitas vezes ele não tem acesso, a gente sabe que tem ainda estudantes que não têm acesso à conectividade, e aí mas são poucas as escolas que estão fazendo uso das atividades físicas mesmo, encaminhando a atividade física justamente para que o aluno não seja prejudicado. E aí a gente vai aguardar, né, as diretrizes do Conselho Estadual de Educação, né, que vai nos orientar quanto ao cômputo dessas aulas, como muito bem falou aí Vera Tânia.
Uhum. Vera, e no caso da rede municipal, o que a gente pode dizer aos pais de alunos?
Eu acho que a gente só perde tempo quando a gente não dedica a nada. Né? E aqui os professores têm se desdobrado, os pais têm dado exemplos aí de efetivação realmente no aprendizado do aluno. Eles têm interagido muito com as escolas, né? A gente vê depoimentos, vê vídeos também que são lançados aí pelos professores, colocando os pais também em evidência, e a gente fica feliz com essa nova realidade que a gente vive, onde cada um se supera a cada dia. Né? Então, falar desse retorno, como o deputado colocou aí, bem colocou, e acho que semana passada, dia 8, foi que ele inscreveu esse projeto de lei, né, que trata do orçamento, e aí veio aquela luz para os municípios, né, para os municípios e para os estados, onde a gente já tem essa previsão aí dessa receita. Não se sabe quando chegar, mas a gente tem que ter esse planejamento para que quando chegue a gente saiba o que fazer realmente com o recurso. Já tenha toda a discussão aí com esses representantes, né, que vão colaborar também com essa construção coletiva. E aí sim a gente poder ofertar de uma forma mais equilibrada essas atividades, né, tentando aí diminuir essa desigualdade que tanto foi falada. E a desigualdade ela não vem exclusivamente na oferta das atividades, né? Ela vem também exatamente na permanência desse aluno quando a gente retornar. Porque os alunos rurais, das escolas rurais, por mais que seja um número pequeno, mas eles moram muito distantes, né? Então, tem a questão do transporte escolar, esse retorno gradual das escolas estaduais. O município que tem convênio com o estado vai ter que ofertar o transporte. Automaticamente, quando os municípios retornarem, o transporte também vai ter que rodar, né? Então, a gente precisa aí ter esse alinhamento das redes estaduais e municipais, como aqui no Sertão a gente está fazendo, né? A GRE sempre nos convoca aí para as reuniões, para essas discussões, para tentar alinhar ao máximo esse retorno, porque a gente sabe que não dá também para a rede estadual voltar numa região onde os índices de casos positivos estejam numa crescente e em outra região onde os índices já estão em sua queda. Então, existe aí também no próprio estado essa desigualdade de retorno. Né? Então, por isso que vai existir a proposta da Secretaria do Estado, juntamente com a UNDIME, que é a organização que representa aí os secretários de educação, exatamente para que a gente possa, para cada região, possa estar se adequando a essa realidade e assim poder oferecer de uma forma mais equilibrada essa manutenção. Porque o retorno, ele não vai se dar só presencial. Né? A gente precisa estar aprimorando essa oferta de atividade não presencial exatamente porque ela não vai parar. Quando for anunciado o retorno das aulas presenciais, eu acredito que a gente precise manter essas atividades até para garantir essas 800 horas. Né? Porque o Ministério, ele forneceu aí, né? Ele criou a medida provisória que flexibiliza os 200 dias, mas que garante aí as 800 horas. Então, para a gente cumprir essas 800 horas, que é o exigido em lei e é o direito do aluno, a gente vai precisar realmente ter atividades em contraturno. Consequentemente, o calendário letivo, ele vai ultrapassar o calendário civil para 2021. Então, começam aí a surgir já todo o questionamento. O aluno vai passar para que série? Ele vai se manter na série que estava? Como é que ele vai passar sem fazer atividade, sem saber se foi aprovado ou não? Então, já começa um bombardeio de questionamentos, né, na cabeça do professor, na cabeça dos pais. Tem pais dizendo, meu filho não aprendeu nada, então eu quero que ele refaça essa série. E não é o pai que vai decidir, infelizmente. Né? Nós temos estudiosos que estão pensando nisso, estão estudando para isso, para que a gente possa ter o mínimo de perdas aí no aprendizado desses alunos. Ontem também foi fornecido pela Secretaria do Estado um documento que traz um norte sobre o currículo de Pernambuco, né? Que é também utilizado nas escolas da rede municipal. Então, eles não fizeram um resumo do currículo, até porque o currículo, ele é o que consta ali no currículo, ele é essencial em todas as modalidades e em todas as disciplinas. Mas eles tentaram trazer nesse documento de 600 páginas as prioridades das disciplinas em cada modalidade de ensino, para que o professor possa também estar se organizando nesse retorno das atividades. Né? Então, quando a gente trata dessas discussões de conteúdos, que aí é a preocupação realmente para os alunos que estão nas etapas finais, né? Ou do nono ano ou do terceiro ano, a gente se preocupa com o conteúdo porque o mundo lá fora vai cobrar. Então, lá atrás, em março ainda, o Conselho Nacional, ele, em um dos seus pareceres, ele sugeria que os municípios não reprovassem os alunos. Né? Então, aí já vem aquela incógnita. Poxa, não reprovar, isso quer dizer que todo mundo vai passar de ano? Então, a gente precisa realmente estar o tempo todo, né, antenado nesses documentos. Se você passar um dia sem fazer leitura, você já se perde nas discussões, porque a todo instante muitas instituições estão colaborando com a educação nesse período. E a gente precisa estar atendendo nisso, para que a gente possa estar oferecendo aqui no município, não muito diferente do que outros municípios, do que o Estado também vai oferecer aos alunos.
Vamos ouvir algumas mensagens aqui do povo falando. Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Sobre o debate das 10, tenho sim 3 filhos que estudam. Eu tenho um de 15 anos que já estuda no estadual. E está estudando online, né? Está fazendo as tarefas online. E as outras minhas duas estudam no sítio. As professoras estão passando as tarefas e a gente está fazendo. Mas não se compara não, né, gente, com a sala de aula. Eles fazem, eu tenho uma de, o pré, né? Ela é do pré, eu coloco ela para fazer as atividades, ela faz, mas não é como na escola, não se compara.
Não se compara.
Agora, aí eu quero que elas me respondam uma pergunta, Nil Júnior. Veja só, essas aulas que eles estão estudando em casa, vai contar?
Vânia Freitas faz essa pergunta, a Vera está anotando. O Edson Filho está dizendo que é evidente a preocupação e boa vontade da Secretaria de Educação em dar uma solução aos problemas. Né? Ele está dizendo que não vai tratar do problema de saúde, pois já é muito debatido. Entretanto, quanto à educação, se preocupa muito. Não somente o fato do tempo perdido, mas de uma solução que não seja satisfatória, visto que para o ensino à distância acontecer, é necessária toda uma estrutura que hoje não existe. o ensino municipal, de forma geral, não dispõe do necessário para proporcionar isso aos alunos. Como exemplo, ele cita as aulas à distância da FASP, que, na opinião dele, são um desastre. Escolas como IFPE, teoricamente, teriam melhor estrutura, também não se aventuraram nas aulas à distância, está dizendo aqui o Edson. Quem mais aqui está falando, trazendo opinião sobre essa questão? Diga você.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos que estão na rádio. Nil, eu tenho uma netinha que eu crio, tem 6 anos. Ela ainda está na creche. Se as aulas começar hoje, a minha neta não vai para a aula. Uhum. Por quê? Porque mesmo numa situação dessa, as crianças, elas não são igual ao adulto que distancia. Uhum. Ela entende isso, que tem que ficar distante. Do jeito que as crianças estão com saudade de brincar com as outras, ela não vai querer estar com a máscara, ela não vai querer se distanciar. Uhum. Uhum. Então, se começar hoje, a minha não iria.
Entendi, entendi. Muitas pessoas estão opinando assim. A Otacília está em Tuparetama e é mais radical. Ela acha que o ano letivo deveria ser cancelado. Quem mais aqui? Diz Sebastiana.
É, meu Júnior. Ó, Sebastiana, se que vai solidão. É, meu Júnior. Meu menino estuda em casa, ele tem 9 anos, está estudando 4º ano B. É muito difícil porque eu não sei ler nem sei escrever. Mamãe sabe muito pouco. Aí tem complicação na hora de fazer as atividades. Uhum. Tem que estar pedindo muita ajuda à professora. É complicado demais, viu?
Imagino.
Não sei como é que vai ser o estudo dele daqui para frente, se as aulas não voltar logo. É difícil, né? Mas fazer o quê, né?
Essa é a Sebastiana lá de Solidão.
Bom dia, Nil. Eu acho que ainda é muito cedo para começar as aulas, viu? Daqui uns 2 ou 3 meses, eu acho que para ser certo, até o final do ano, começaria um ano mais cedo. Começaria em janeiro, as aulas seria o melhor. Porque começar agora e acontecer o pior, que nem já está as coisas de que está, né? Bom dia, eu sou Maria José de Guaraci.
Maria José Policarpo de Guaraci. Você, Lucineide?
Nil, eu não concordo com essas aulas online, porque quem é da zona rural não tem muito acesso à internet. Então, fica difícil para as crianças aprenderem, né? Porque por mais que a gente tente ensinar, não é a mesma coisa de estar numa sala de aula. A criança, ela não se concentra, porque o que ela quer é ir brincar, porque ela está no seu aconchego, né? Está no seu lar. Então, ela não quer ter aquele compromisso que tem na escola. É diferente. Então, essas aulas pela internet para a zona rural é muito difícil, uhum, viu, de conciliar. Então, é essa preocupação que eu acredito que todos os pais que não têm o acesso à internet, né? Obrigada, Lucineide Cordeiro.
Obrigado, Lucineide. Você?
Bom dia, Nil Júnior. Eu mesma, assim, não está sendo fácil, não, por conta que eu não tenho internet em casa. Então, meu filho está estudando através das atividades que as professoras estão mandando em papel. E da minha parte mesmo, se começar as aulas esse ano, eu não coloco meus filhos mais não, esse ano não. Porque a gente fica muito preocupado.
Ok.
Bom dia, Adelma.
Ok, Adelma, mais uma.
Olá, meu, bom dia. Aqui quem tá falando é Geisane, da Rua Nova. Bom dia para a Vera Tânia também. Olha, Nil, eu acho que as aulas não deveriam voltar agora. E quanto às aulas online dos alunos, eu acho muito bom. Tenho 3 filhos, pena que 2 dão um trabalhinho para fazer a lição quando vem pelo WhatsApp, mas eu tenho um outro filho que toda tarefa que mandam para ele, graças a Deus, ele faz tudo direitinho, participa das aulas online. E até curso de inglês pela internet ele está fazendo.
Ok, está aí mais uma opinião. Nil tem uma filha diabética matriculada na rede privada. Quando as aulas presenciais retornarem, mesmo com todos os cuidados, a minha filha não volta por enquanto porque faz parte de um grupo de risco. Como a escola pode garantir a validação das horas letivas para minha filha, já que ela não participará das aulas presenciais, considerando o fato de estar como pessoa de risco, né? Ela disse que é da rede privada, a Lucélia, era bom saber qual escola para a gente ouvir. Eu estou agora na outra linha com o deputado estadual professor Paulo Dutra, ele que inclusive é vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa e tem participado de debates e dito que não há outro caminho, não consegue ver a volta às aulas sem utilização do EAD e do ensino remoto para fechar as 800 horas, especialmente no Estado. Deputado, nós estamos aqui com a secretária de Educação de Afogados, Vera Tânia Moraes, com a gerente regional de Educação, a professora Socorro Amaral. Já ouvimos o deputado federal Danilo Cabral, muitas pessoas participando, a maioria dos pais apreensivos, com receio de que as aulas retomem num curto espaço de tempo, e muitos já sinalizando que não mandam os filhos nessa situação. A gente sabe que ensino médio tem uma outra realidade, é mais fácil que no ensino fundamental de tentar manter esse distanciamento. Qual sua posição sobre essa perspectiva de volta às aulas? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes. Que prazer falar com você e saber que a professora Socorro também está participando desse debate. Professora Socorro, nós tivemos o prazer de trabalhar durante tantos anos. Mas, Nil, deixa eu lhe falar, ontem mesmo nós participamos de um webinário em que não existe ainda uma definição do governo de quando essas aulas devem voltar. Falamos, inclusive, tivemos a participação do secretário Fred Amâncio e ele mostrou toda a sua preocupação e sensibilidade. Aproveito para parabenizar o governador Paulo Câmara, que deixou o protocolo da volta às aulas de uma forma separada da economia. Acho que é muito importante para todos nós, professores, gestores e estudantes. Eu penso que essa volta ela tem que ser realmente pensada com muito carinho, com muita responsabilidade, porque eu ontem na minha fala eu coloquei a questão dos professores. Nos protocolos, normalmente, em todos os protocolos que eu tenho acesso, os estudantes eles voltam num número menor de estudantes, certo? Até pelo distanciamento que a necessidade nos impõe. Mas nós temos que ter clareza e ter muita responsabilidade com os nossos professores, com os nossos colegas, com os gestores. Porque mesmo os estudantes entrando em rodízio, esses professores, esses gestores, vão estar o dia todo na escola com todos os estudantes no final da semana, vamos chamar assim. E nós sabemos que a escola, que o estudante, que o jovem, eu diria que ele é o maior transmissor, ele pode não sentir nada do Covid-19 e transmitir e levar para casa e fazer esse contágio aumentar. Então eu não acredito na volta às aulas já agora dia 1º, na volta dos estudantes, eu acredito que isso vai ser de uma forma paulatina. E você falou aí que eu não é que eu defenda, é que eu não vejo como se fechar o ano letivo sem você utilizar esse ensino remoto. Pernambuco tem uma história construída em EAD. EAD é uma modalidade de ensino que usa o ensino remoto, que usa de forma à distância. Pernambuco tem expertise nisso. Desde 2008, nós temos no estado mais de 100 polos trabalhando com a educação à distância. Nós temos professores muito capazes e temos também aqueles que foram obrigados a aprender. Nós vivemos um momento de guerra, esse inimigo é um inimigo invisível, e eu digo também, sempre nas minhas falas, que uma guerra, não existe quem ganha a guerra e quem perde. Todos nós estamos perdendo. O que é que nós temos que ter? Muito cuidado. É para diminuir essas perdas para os nossos estudantes e que eles tenham a verdadeira aprendizagem, um ensino de qualidade. Então, acho que tem que ter muita responsabilidade. Me preocupa quando eu vejo o sindicato dos donos de escola proporem a volta do ensino médio, que tem um Enem aí às portas, e a volta da educação infantil. Eu não consigo ver a necessidade do ensino médio parecida com a necessidade do ensino infantil. A educação infantil, ela precisa de estar junto, ela precisa de uma afetividade maior. O jovem do ensino médio, ele pode medir até no olhar se ele está 1,5 metros. A criança de 6 anos, de 5 anos, não. Então ela precisa ter o contato, ela precisa estar junto. Acho que a gente também tem que pensar numa volta, numa pauta separada. Agora, é bastante complexo como é a educação de modo geral. Acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora. Que bom que Pernambuco tem diminuído os casos de morte, que bom que dia a dia a gente diminui, mas a gente sabe que numa volta pode haver um aumento desse contágio. Então acredito que precisamos dialogar cada vez mais, para que essa volta seja segura para todos, para os pais, para os estudantes e principalmente, quando eu digo principalmente, para os professores, porque eles vão estar de frente todos os dias.
Em suma, para fechar, é impossível prever uma retomada presencial, né, deputado?
não diria que é impossível, não. É, nós fomos dormir e em março nós tínhamos nos primeiros 15 dias aulas normais presenciais e acordamos com a necessidade de fechar as escolas.
Uhum.
Então, se esse vírus ele vai diminuindo, esse número de mortes, agora eu acho que o momento é de preocupar com a vida. Não existe economia, não existe saúde, não existe escola se não tiver vida. Todos nós, eu acho que em Pernambuco, pelos números que nós estamos vendo, todos nós temos um conhecido, um parente, um amigo, que se não morreu, teve. Eu fui acometido, eu passei 21 dias de isolamento total, não cheguei a ser hospitalizado, mas monitorado todos os dias. Eu tive 11 dias de febre alta, eu tive todos os sintomas da Covid, esperando só... e era num momento que nem se falava na possibilidade da cloroquina, da ivermectina. Então, veja, eu não tomei nada, tomei dipirona, mas cada caso é um caso. Essa doença, ela é traiçoeira. Ela tanto faz você estar bem, e o médico dizia a mim, se tiver falta de ar, corra para o hospital. E eu me faltava ar só em pensar em chegar no hospital e ser entubado.
Uhum. Verdade.
Eu acredito que tem que se pensar numa volta sim, não tem que se dizer, por exemplo, não, e vai perder o ano, vai deixar... Não. O ano letivo, e nós professores sabemos disso, ele não obrigatoriamente, ele não tem que começar em fevereiro e terminar em dezembro.
Uhum.
O Conselho Nacional ele já flexibilizou a possibilidade dos 200 dias letivos. Então você não precisa ter 200 dias, você precisa ter 800 horas com qualidade.
Uhum.
E eu acredito, existe muito uma discussão da própria universidade, eu chamo de não dar a valorização que merece ter AD. Eu acho que nós temos experiências muito ricas em AD e nós conseguimos ser primeiro lugar. Essa região que a gente está falando, a região aí de Pajeú, é primeiro lugar no estado por vários anos de ensino presencial. Então, pegar o que tem de bom no presencial, pegar o que tem de bom no EAD, fazer aí um mesclado, eu diria um ensino híbrido, e que esse estudante pudesse ir para casa. Então, eu não estou dizendo que não deve voltar, não. Muito pelo contrário. Tem que voltar para a gente diminuir as perdas nesse nosso estudante. Mas voltar com responsabilidade, com todos alinhados. Nós vivemos um momento muito difícil politicamente no nosso país, porque nós não temos alinhamento com o governo federal. Que bom que aqui em Pernambuco nosso governador Paulo Câmara tem sido tão firme nas suas decisões. E a gente está aí mostrando que a gente está conseguindo diminuir dia a dia. Mas é um momento de diálogo, um momento de a gente conversar e construir uma saída onde nós vamos ter a menor perda para os nossos jovens, para os nossos estudantes.
Muito bem, deputado Paulo Dutra, eu quero agradecer a sua participação e dizer que a gente vai continuar conversando. Ouvimos o professor Paulo Dutra, muito obrigado, e a gente vai ter mais tempo para debater essa pauta que é permanente. Obrigado mesmo.
Muito obrigado a você e a todos meus ouvintes.
Obrigado, ele inclusive está em minha videoconferência também, parou para nos atender. Professora Socorro Amaral, gerente regional de educação, o que achou desse posicionamento do deputado sobre essa retomada híbrida? Pode ser um caminho?
Pode ser um caminho, sim, meu. Pode ser um caminho, inclusive é um caminho que o próprio secretário de Educação do Estado de Pernambuco, o Dr. Fred Diamante, tem sinalizado para a gente, entendeu, nas nossas reuniões. E é uma possibilidade de isso acontecer, de associar o ensino presencial ao ensino não presencial remoto, né, à distância. Então, a forma sim, de a gente poder garantir essa questão das 800 horas, como muito bem falou deputado, né, professor Paulo Dutra.
Uhum. Bom, para a gente fechar com a gerente regional, questão da merenda que já estava adquirida, como é que a gerência regional conseguiu lidar com essa merenda e a distribuição nas escolas da rede estadual?
A merenda que a gente estava nos estoques das escolas, elas estão sendo acompanhadas diariamente, entendeu? E aquelas que já venceram, estão no prazo de validade muito próxima, né, de vencer, elas estão sendo destinadas a instituições.
Entendi. Bom, Socorro, muito obrigado, foi uma honra, um prazer, uma alegria lhe ouvir, e a gente vai continuar conversando, tá?
Com certeza, Nil. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui hoje no seu programa, e obrigada aí por ter lembrado, tá certo? Muito obrigada mesmo. E bom dia para você e para todos os ouvintes.
Bom dia. A gente segue aqui com a secretária Vera Tânia. Fala essa questão da merenda antes de falar da plataforma. A semana passada eu mandei alguns contatos de ouvintes, principalmente da zona rural, cobrando aquela distribuição de merenda. Como é que está sendo feita essa distribuição? E se tem previsão de nova, né?
Tem sim, Nil. A gente já iniciou hoje, inclusive, a distribuição na área rural. A gente prefere, como da outra vez, o primeiro kit, né? Não informar primeiro nas mídias, porque como a gente faz essa entrega gradativa, a gente tem um contato mais específico com as regiões, né, com as comunidades, através dos professores. Então, para a gente é até mais fácil direcionar as comunidades, porque as famílias não ficam esperando ou confundindo datas. Então, a proporção do tempo que os insumos vão chegando para a gente, os produtos vão chegando para a gente vai organizando e encaminhando. Então, hoje, a gente começou a distribuição nas escolas. Esses professores já estão entrando em contato com as famílias para amanhã, nessas regionais, nessas comunidades, já iniciarem essa entrega. Mas é importante, a gente está sempre lembrando aqui, Nil, de que não são cestas básicas. Eu gosto de frisar isso, inclusive na reunião do Conselho de Alimentação Escolar, a gente deixa claro todos os cálculos e faz cálculo junto com eles. Porque não é diferente da nossa casa, né? Um recurso público, a gente tem até que ter mais responsabilidade do que se o dinheiro fosse nosso, né? Então, todos os cálculos são feitos e apresentados junto com o Conselho. Inclusive, dia 11, nós tivemos reunião com o CAI, fizemos a prestação de contas do primeiro kit que foi entregue, quantidade de kits, quais comunidades, procedimentos, né, todos os requisitos que a gente seguiu. E já apresentamos a proposta desse segundo kit, que tinha sido autorizado pelo prefeito, mas sempre frisando a questão da distribuição, né? A gente relembrou aqui da outra vez, a própria lei do governo federal, ela é uma lei seca, onde ela somente destina esses produtos, ela não dá as condições. Então, o que é que o tribunal fez? O tribunal reuniu as boas práticas ou as práticas de alguns municípios, criou uma cartilha e publicou para que os municípios tivessem aí um direcionamento. E uma das propostas do Tribunal de Contas é ratear o recurso que vem. E aí eu não vejo aqui em Afogados a gente pegar os 63 mil que vem de merenda e ratear entre 6.200 alunos, que a gente teria aí R$10 e pouco para cada um. Então eu não consigo enxergar isso como uma forma boa de você redirecionar, até porque não teria nem o que você comprar, né? Seriam itens bem soltos. Então, a gente, mesmo diante da dificuldade financeira, a gente procurou tentar colocar os nutrientes necessários para essa alimentação. Claro que o kit, ele não está referente realmente àqueles produtos que a criança iria se alimentar nesse período nas escolas, até porque, como já foi bem falado aqui, é diferente você fazer um alimento para 30 pessoas e você ter que distribuir um quilo de arroz para os 30 alunos. Então, tem item na nossa licitação que já não tem mais disponível, como feijão, né? A gente não teve a quantidade de feijão na agricultura familiar e aí nós tivemos que adquirir muitos desses feijões. Então, hoje, na nossa licitação, a gente já está com o jurídico aí para fazer uma dispensa, porque o nosso limite de compra anual já se esgotou. E isso não vai ser diferente dos outros itens, né? Então, a gente procurou, dessa vez agora, fazer... A gente precisou enxugar um pouco a cesta. Eu sei que ela já... A cesta não, o kit, ele já era pequeno. Mas a gente precisou enxugar mais um pouco para poder ter condições de garantir agora e de garantir no retorno. E qual outra preocupação que a gente tem também? A própria legislação do PNAE, ela é exclusiva para alimentação escolar. E ela pede que a gente garanta 30% dessa compra aos agricultores. Então, quando você pega os produtos que são licitados de agricultura familiar e vai montar um kit, a gente não consegue um kit com todos os nutrientes para 4 mil famílias, como a gente... Foram 4.100 e poucas cestas no kit inicial. E a gente pretende repetir agora. Por quê? Porque diante também das discussões com o Conselho de Alimentação, a gente optou em incrementar o kit e fornecer apenas às famílias que estão em vulnerabilidade ou para aquelas que se declaram, né, que estão com necessidade. E assim a gente teve essa entrega com a ajuda também das escolas, né, criando todo o seu protocolo de entrega com todo cuidado. Algumas famílias ligaram para a escola, disponibilizando seu kit para outra família que tivesse uma maior necessidade. E assim a gente não teve desperdício de kit, porque se a gente comprar para todos os nossos alunos, a nossa educação aqui, ela não é, como o governo federal diz, educação de pobres. Nós temos pessoas, sim, que têm uma condição econômica melhor, mas são alunos da rede pública, e esses não iriam pegar esse kit. Então, a gente teria que fazer uma compra de uma quantidade e não iríamos utilizar. É por isso que a gente optou, junto com o conselho, registrado em ata, tudo direitinho, para que fosse destinado realmente para essas famílias com maior necessidade. Então, que fique claro para as famílias que a gente não está seguindo a lei, não é para piorar a situação dessa entrega. A gente está tentando melhorar. Não é o ideal, porque os municípios realmente não têm condições hoje financeiras de cumprir. De cumprir não, porque para cumprir seria fácil, né? Era só pegar o recurso e dividir. Mas a gente não acha coerente, a gente não acha que seria justo com as famílias fazer com que elas fossem até as escolas para pegar um kit de R$10. Então, por isso que a gente incrementa, tentando diminuir esse quantitativo, mas contemplando todas as famílias realmente que estão em condições, né, e necessidade. Então, outras dificuldades que a gente vai ter vão ser exatamente a aquisição desses itens que já estão encerrando agora na licitação. Temos que fazer aditivos de compra, dispensa de licitação e produtos indisponíveis também, que a gente já tem das doações que a gente recebeu do IPA e do PAA. Hoje a gente não consta mais com aquele quantitativo, com aquela fartura de produtos que os agricultores tinham. E nós temos que cumprir ainda até o final do ano letivo os 30% da agricultura familiar. Não tem brecha para isso, pelo menos ainda não tem. Como a legislação ela está sendo montada e criada agora, baseada nas experiências desse período, a gente acredita que no final do ano letivo o próprio Tribunal de Contas vai dar essa flexibilidade para esses 30%. Acho que em 2014 nós tivemos aí um período de seca muito grande e foi decretado, né, através do estado de calamidade nos municípios, e através desse decreto nós conseguimos justificar a não compra, né, desses 30%. Então, acredito que para esse período também vai haver essa flexibilidade, porque a gente não teria como adquirir esses produtos para incrementar esse kit.
Entendi. Vera, a gente vai falar da plataforma, mas me dê uma fala sobre como é que está o debate com o Sindupron, porque eu estou acompanhando nas redes sociais, tem uma parcela dos professores ainda com aquela discussão em torno do piso e da lei. Agora eu tive notícia ontem, eu não tive acesso ao teor, mas que o Sindupron teria ingressado com ação contra o município de Afogados por conta dessa polêmica do piso. Como é que está essa discussão?
Veja, eu vou retomar aqui ao histórico, né, ao histórico exatamente do piso, porque o Sindupron ele chegou agora no município, né? O primeiro contato que a gente teve com ele foi no mês de abril. Mas com a APMAI a gente já tem aí ao longo de muitos anos, né? Desde que a gente iniciou na gestão.
Os dois representam os professores?
Isso, isso. A associação e o Sindupron, que é o sindicato dos professores da rede pública de Pernambuco. E aí a gente precisa resgatar, porque os professores são os mesmos, né? A gente só está mudando aí a representação e a instituição. Então não dá para a gente trazer essa discussão para cá desvinculada, né? A gente, quando iniciou em 2013, já haviam discussões por muitos professores que hoje continuam na discussão, né, sobre a implantação do piso e da carreira aqui em Afogados. Naquele momento, que muitos participaram, embora nos grupos a gente está acompanhando e vendo que ninguém quer se colocar como responsável da época, mas muitos participaram das discussões, né, a gente sempre teve, desde a época da Dona Maria José, sempre teve uma conversa muito transparente com os professores, tratando de todas as questões de educação, no que diz respeito a transporte escolar, manutenção de escola, infraestrutura, pagamento de professores, merenda escolar. Então, tudo era colocado na mesa. A gente nunca discutiu isoladamente só piso, né? A gente sempre trazia essa discussão por acreditar que a educação não se faz só com salário, mas todo um conjunto. E o recurso que vem também é para essa manutenção, né? Então, se a gente tem hoje a liberdade, se tinha na época a liberdade de tratar sobre os recursos, por ser sistema de ensino, por ser gestor, né? financeiro, a gente precisava também trazer todas as discussões. Então, desde aquela época, antes de 2013, essa discussão, pelas dificuldades que o município tinha, foi colocado para não desvincular o PIS da carreira. Então, o que foi negociado na época? A gente paga o valor do PIS aos professores que não recebem anterior a janeiro, né, retroativo a janeiro, e a categoria, o restante da categoria, vai ser um percentual no mês X. Então, todos vão ter aumento, mas em épocas diferentes. E assim, quando isso iniciou no mês de novembro. E aí, quando a gente iniciou, nós retomamos essa discussão. Lembro que, inclusive, alguns professores disseram que a APMAI não representava toda a categoria e foi criada uma nova comissão para discutir, inclusive durante o período do Plano Municipal de Educação, para que a gente trouxesse para uma discussão mais profissionais e ampliasse, assim, essa pauta. E aí nós trouxemos de cada escola dois representantes, que hoje continuam também nessas discussões, só que não se colocam como responsáveis. Por que é que eu friso isso? Porque nos grupos a gente percebe sempre, eu não estava, eu não discuti, eu não, né? Então a gente tem que ser responsável desde aquela época, né? E reconhecer também o que foi feito. Toda época que a gente vive aqui, a gente sabe das dificuldades, sempre foi colocado em pauta de forma muito transparente os números da educação. Teve um momento aí, precisou cortar, e a secretaria não cortou o número sozinho, então chamou a direção também da APMAI, olha, a gente precisa cortar aqui e aqui, vamos ajudar a gente também nessa discussão. Então, tudo a gente tratava de forma muito transparente e sempre tivemos o diálogo. É tanto que, ao decorrer desses anos, a gente seguiu o que naquela época foi discutido, que seria a aplicação do piso anterior a janeiro, retroativo a janeiro, e aos demais a implantação seria de forma escalonada. E assim, em 2020, seria no mês de março. Naturalmente, fizemos a lei, encaminhamos para a Câmara, considerando que a lei seria aprovada como sempre foi, porque os vereadores participam também das discussões e sabem desse histórico que o valor é escalonado, que o percentual é escalonado. Então, naturalmente, o prefeito encaminhou o projeto de lei para a Câmara, encaminhei para o setor de folha organizar o pagamento, a folha de pagamento, e isso no dia 17 ou 18 de março. No dia 20, chega a primeira recomendação, que é a 02, proibindo o envio de legislação para a Câmara que viesse a gerar despesa, né? Que seria aí, no caso, complemento salarial, incremento salarial. E aí essa foi a nossa surpresa. Então, de imediato, o Igor entrou em contato com a gente, falei com a pessoa da folha, olha, desfaz o que você fez para a gente conseguir pagar a folha realmente dentro do mês. Então, Rosilene refez a nossa folha, manteve os valores anteriores e a gente ficou aguardando. No dia 8 de abril, exatamente por ter todo esse questionamento por parte dos sindicatos, da associação e de alguns prefeitos, né, houve questionamento junto ao Tribunal e ao Ministério Público e surgiu aí a segunda recomendação sobre o caso, que é a 04, no dia 8 de abril. Então, ele excluía, essa recomendação excluía os profissionais de saúde e de educação no que se refere exclusivamente ao pagamento do piso. E como Afogados, o projeto de lei de Afogados estava lá para ser votado, tratando do piso retroativo a janeiro e dos demais em março, houve um novo questionamento sobre isso. Não questionamento, mas dúvida, né? E aí, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, exatamente por outros municípios também estarem com essa dúvida, a MUP entrou com uma consulta ao Tribunal e a Câmara também entrou com a consulta. Nós tivemos, no dia 3 de junho, a recomendação 09, onde ele traz disponível no site, né, todas as recomendações do Tribunal, que é em parceria com o Ministério Público de Contas, também estão disponibilizadas no site do Tribunal. E ele fala da efetivação da implantação do PIS nacional de professor e agente de saúde mediante abono ou vantagem nominal. Então, quem não recebe, isso é o item 3 da recomendação. Além de todas as considerações, ele trata no item 3 sobre especificamente piso. Então, quem não recebe o piso, seja professor, seja agente de saúde ou de endemias, a prefeitura pode, inclusive, fazer através de abono ou vantagem pessoal nominal. mesmo que esses profissionais tenham PCC. Está lá claro na lei, né? Então, quando nós recebemos essa recomendação, foi lançado no sistema, mas a gente só recebeu posterior ao dia 3, encaminhamos para o jurídico da prefeitura. Igor entrou em contato com a gente dizendo que já tinha disponibilizado também para o jurídico da Câmara, e nós tivemos esse entendimento, né, que a lei deixa claro lá. A gente poderia, sim, fazer qualquer aprovação de lei, desde que fosse em relação ao piso, não à carreira. E aí o entendimento ficou esse. Com o sindicato, no grupo também tá circulando aí, de que não houve diálogo. Mas no dia 27 de abril houve uma conversa com a representante de Nalva, né, entre o prefeito e ela. No dia 13 de maio, agendei uma reunião com o sindicato e o sindicato cancelou essa reunião. A gente remarcou para o dia 28 de maio. Tivemos a participação da prefeitura, da Câmara, da SEDUC e do sindicato. Alguns professores também do sindicato participaram, onde eles solicitaram um momento com o prefeito. Isso no dia 28. Dia 30, eles entraram na justiça. Por que é que eu estou elencando aqui essas datas? Porque existem circulações nos grupos de que, devido a não ter tido diálogo, o sindicato colocou na justiça por orientação do prefeito. Né? Então, como houve a orientação do prefeito se não houve diálogo? E aí a gente vem com esses questionamentos. Né? Mas, enfim, o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, né, como foi colocado aqui, ele previa essa aprovação e estávamos dependendo dessa recomendação. Quando a recomendação chegou, que a gente estava nessa esperança de poder aprovar hoje na sessão da Câmara, né, nós fomos surpreendidos realmente com esse item de não recomendar realmente a aprovação quando implica em carreira. E aí a gente ontem sentou novamente com a APMAI, Patriota já tinha repassado esse documento para o sindicato, solicitando aí uma análise jurídica também. E assim, ontem pela manhã, a gente sentou com a Câmara e com a APMAI, apresentando o documento, apresentando o parecer da Câmara, que é esse o entendimento, e solicitando também da APMAI uma avaliação jurídica, uma análise jurídica, para que simplesmente não recebam só o documento, mas que cada parte, possa estar discutindo também com o seu jurídico essa recomendação. E aí a gente fica nesse aguardo, né? A gente até agradece aí aos professores que ainda permaneceram nessas discussões e aqueles que realmente enxergam que a secretaria e o governo sempre tratou de forma muito transparente essa situação.
Entendi. Bom, vamos dizer, que atividades vocês vão ter nessa plataforma? Porque a gente já tá muito evidente aqui, retomando ao tema central, que não teremos a curto prazo retomada das aulas, né? Agradecer aqui a Marta, que está parabenizando pelo debate. A Amanda dizendo que é difícil para nós que estudamos, principalmente quem estuda integral, nem todos nós conseguimos acompanhar as atividades. Está falando aqui sobre a situação de escolas de referência com ensino com mais tempo. Eren Antônio de Pádua Santos, está aqui a mensagem da Érica Kelly, parabenizando o professor Paulo Dutra pelo apoio e parceria. A ouvinte que tem a filha diabética, a menina estuda no Dom Helder, o caso da Lucélia, né? Enfim, em linhas gerais, os pais não vão mandar, não querem mandar agora os filhos para a escola, e a educação lançou uma plataforma interativa no endereço www.afogadosdaengazeira.pe.gov.br. Que atividades vocês têm nessa plataforma, Vera Tânia?
Nil, eu só queria dar uma reforçada nas falas aí das participações de Ivana Freitas, Sebastiana, Lucineide e Geisiane, né? Que elas fizeram alguns questionamentos. A gente sabe que essa preocupação é pertinente para o momento que a gente vive. Assim como o Bolsa Família, ele ficou estacionado no dia 11 de março, assim vão ser as frequências também nas escolas, né? Todas, claro, justificadas, né? Quem realmente... Enquanto as atividades estão sendo ofertadas online, tudo bem que você está fazendo em casa, com sua família, mas a partir do momento que ela retornar, quem não tem condições de retornar vai ser justificado, ninguém vai sair no prejuízo por conta disso, até porque a gente não estava prevendo toda essa situação. A contabilidade dessas atividades é como a gente já tinha colocado aqui, é bem complicada agora, porque a gente precisa, primeiro, tentar ao máximo chegar num percentual o mais próximo de 100% possível a esses alunos, independente de ser online, independente de ser material impresso, Mas primeiro a gente precisa ofertar essa atividade. Depois disso, avaliar qual é a qualidade dessa educação, dessa oferta de atividades que eu estou oferecendo aos meus alunos. E partindo dessa qualidade é que a gente vai verificar essa contabilização ou não. Até porque a gente não tem nenhuma orientação hoje ainda sobre essa validação. Né? Nem o Conselho Nacional, nem o Conselho Estadual se posicionou. Eles direcionam em relação à reorganização do calendário escolar. E o que é que a gente precisa priorizar, né, nessa oferta. Mas ainda não trata dessa validação. Então, a gente primeiro precisa qualificar. O nosso objetivo hoje é qualificar. E pensando nisso, é que a gente criou o site, né, uma plataforma realmente para dialogar com as famílias, dialogar com os professores, para que a gente pudesse ter um ambiente com essa estruturação das ofertas dessas atividades. Né? A nossa equipe técnica criou um quadro de referência, exatamente em todas as modalidades, porque a gente acredita que não dá para se pensar em oferta de atividade e nem em retorno de aulas de forma igualitária. Então, a gente precisa tratar a educação infantil diferenciada, a EJA, os anos iniciais, os anos finais, cada um no seu espaço. Né? Então, elas têm critérios diferentes e a gente, com os nossos técnicos, né, lançamos o quadro de referência para que o professor pudesse seguir essas orientações do quadro, inclusive já citando habilidades para um período aí quinzenal, e que essa plataforma iria reunir todo esse direcionamento. Os pais vão poder ter acesso? Vão. O direcionamento às atividades dos alunos vai ser realmente pelo Zap. Uhum. Porque pelo diagnóstico que a gente utilizou, 90% dos professores conseguem atingir, né, os seus alunos através do WhatsApp. Mas a plataforma seria para aqueles pais que, além de WhatsApp, têm uma condição também de uma internet ou de uma estrutura mínima que possa dar a eles também um acesso maior de outros canais. Então, no site, a gente traz os textos orientadores, diagnóstico de rede, os podcasts também do Minuto da Educação, literatura de cordel, informações sobre o Covid, sugestões de filmes. Então, para facilitar, a gente criou abas, né? Tem a sua estrutura principal, e nas abas ali a gente traz, em cada etapa e modalidade de ensino, atividades e sugestões direcionadas para a educação infantil, educação do campo, já nos iniciais e finais. E temos o campo das escolas, onde cada escola pode estar expondo suas atividades, suas experiências, os vídeos que são criados com alunos, com professores. Então, está um ambiente bem dinâmico e o lançamento dele ele já vem recheado. Porque você percebe aí, quando você for navegar nele, você vai perceber que são atividades já de um mês atrás, né? Então, a gente vem nessa construção, não é de hoje, né? Porque a gente sabe, tudo é novo, tudo está sendo criado agora. Então, não dava simplesmente para a gente criar um site sem a participação de todo mundo. Então, para a gente pensar nesse site, houve aí sim momentos com os coordenadores, momentos com os professores, com os técnicos da secretaria, para que a gente pudesse se aproximar ao máximo do que é real aqui em Afogados. Então, através do site da prefeitura, afogadosengazeira.pe.gov.br, todos terão acesso aí a essa plataforma que vai estar no campo de destaque para que todos possam ter acesso.
Eu vi aqui, é fácil de acessar, fácil de interagir. Então, o endereço é afogadosengazeira.pe.gov.br. Na hora que abre, o site da prefeitura, na hora que abre, você já tem o acesso à página educacional com esse projeto da Secretaria de Educação. Beratânia, o tempo foi embora, muitos assuntos na pauta, muita gente interagindo, o debate foi ótimo. Agradecer a você, a Socorro, a Paulo Dutra, a Danilo Cabral, muita gente aqui parabenizando pelo debate e algumas pessoas que estavam mais apreensivas, né, com a possibilidade de retomada em curto prazo das aulas, ainda não há previsão. Certamente vocês, a Educação do Estado, vão manter todos informados e, enquanto isso, enquanto não volta, uma das sugestões é o acesso a essa plataforma. Então, muito obrigado e a gente continua conversando.
Obrigada, Nil, e convidar os pais, né, a acessarem aí para ver realmente que trabalho magnífico que os professores estão fazendo, né? É um momento da gente se reinventar, da gente se adequar a esse momento que a gente está vivendo, mas são realmente produtos assim, excelentes. Você enxerga em cada um deles o carinho que o professor tem colocado, o retorno que os alunos dão também para a gente, né? Que há também um monitoramento por parte dos professores dessas atividades. Enfim, foi um local que a gente pensou realmente com muito carinho para que a gente pudesse guardado, né, o positivo disso tudo, né, Nil? Então, a gente vai tentar ao máximo chegar aos nossos 100% dos alunos, né, de inúmeras formas, a gente vai tentar isso e com qualidade. Então, a gente agradece realmente o professor, agradece aos gestores das escolas por todo esse trabalho que eles têm feito.
Muito bem. Vou repetir, afogadosdaengazeira.pe.gov.br. Final do debate de hoje.